Olá, olá, faroleiros e faroleiras de plantão. Voltamos do nosso pequeno hiato de 2 semanas para mais um Dialética do Pop. E hoje nós vamos nos perguntar e tentar elaborar uma resposta para o porquê dos marxistas, no geral, não é todo mundo, mas no geral, não gostarem de distopia. Por que marxista não gosta, no geral, de distopias? Vamos tentar responder depois de você participar, engajar aqui no Farol Brasil. Chega, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, participa da membresia, participa do Apoia-se, ou seja, chega junto para a gente alcançar mais, mais e mais pessoas. Simbora pro vídeo! Bem, já fazia um tempinho que eu queria debater com vocês esse tema e não estava sabendo escolher a hora certa, nem estava sabendo fechar bem o roteiro. E até que veio lá na Boitempo, no blog da Boitempo, uma série de textos, Bruna Dera Torre, enfim, o Alexandre Link também debateu, não por texto, por vídeo. Enfim, várias pessoas entraram nesse debate a partir do texto da Bruna Della Torre, onde ela faz uma crítica muito dura às distopias, a esse gênero literário, cinematográfico, artístico, que é as distopias. Os marxistas, no geral, têm uma opinião muito dura acerca das distopias, mesmo marxistas que particularmente gostam, têm uma concepção política acerca das distopias muito negativa, muito dura, e fazem grandes críticas. Sugiro vocês verem o texto da Bruna Della Torre, porque vale muito a pena a leitura e também vai indicar os outros textos que estão participando do debate. Vão lá no quadrinhos na Sagitta também procurar esse vídeo do link falando sobre comunistas e as distopias, etc. E agora você tem mais um para participar do debate aqui no Farol Brasil, aqui no Dialética do Pop. O fato é que essa explosão de distopias tampouco é acidental e é por um acaso nos tempos que nós vivemos, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente perdeu a capacidade de imaginar o futuro, de imaginar futuros emancipatórios, de imaginar horizontes onde haja liberdade, justiça e formas de vida mais livres, né? A gente vive essa época que o Mark Fisher chama de realismo capitalista, né, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e que isso se dá por um bloqueio da possibilidade emancipatória no futuro. Não por coincidência a gente vive essa explosão de distopias, né, que é exatamente uma projeção dos problemas do presente para um futuro, e um futuro que, na verdade, se esgota nos próprios problemas que já estão dados no presente. De certa forma, é esse exagero dos problemas do presente que vão se tornando reais nessas distopias, né? Essa coincidência, que não é coincidência, revela algo profundo e sintomático. Nós somos capazes de imaginar o colapso estrutural do mundo, mas não a sua superação. Os marxistas, muitas vezes, eles vão dizer que essa febre de distopia é um sinal tanto de derrota política no campo da cultura, quanto o uso da cultura numa expressão de uma desistência do futuro, que é muito benéfica para a manutenção e conservação da ordem do capital, mas também de meio que anestesiar as pessoas para a possibilidade de um caos se nada for transformado. Então as pessoas vão se acostumando com o fato de que o futuro vai ser caótico, vai ser distópico mesmo. E você vai recebendo uma chuva de séries, músicas, filmes, documentários de caráter distópico, onde meio que você vai anestesiando o ser humano para essa sensação de que as coisas deveriam mudar. Então isso explicaria, por exemplo, o uso da indústria cultural tão grande de distopias. Mas a tese aqui trabalhada nesse vídeo vai ser outra. As distopias, elas não são somente esse sintoma de um mundo tomado pelo realismo capitalista e de um instrumento dentro da indústria cultural de anestesiamento do ser humano diante das injustiças e dos caos, né, e das barbáries que vão sendo feitas e produzidas por essa sociedade capitalista, mas elas também apontam o sintoma de um mundo que já vive sobre condições distópicas. E mais importante do que isso, as distopias, elas expressam a experiência subjetiva do ser humano nesse mundo, nessas condições que já são distópicas. Então, em vez da gente rejeitar de cara as distopias, ainda que sim, elas sejam expressão desse momento de um realismo capitalista, elas também sejam instrumento político na indústria cultural, como qualquer outra expressão artística na indústria cultural, também tem esse caráter instrumental, mas o fato é que a gente tem que tentar, e essa é a nossa tentativa aqui, fazer tentar olhar para essas distopias, para essas formas estéticas que expressam a experiência subjetiva num capitalismo tardio, que é distópico, assim como, de certa maneira, Kafka expressava a experiência subjetiva do mundo disciplinado, burocratizado, do capitalismo industrial do século XX. E por que eu quis fazer esse paralelo com Kafka? Porque esse debate marxista sobre distopias, e é importante dizer uma coisa. Olha, no geral, eu acho que o marxismo ele é muito bom para muitas coisas. Ele serve para muitas coisas. Ele nos ajuda a olhar o mundo de uma maneira muito importante. E sem ele, seria muito difícil olhar o mundo com o mesmo rigor do que tendo à disposição um ferramental teórico como o marxismo. Mas o marxista não significa. O marxismo, tampouco, ele serve para tudo e qualquer coisa. E eu acho que os marxistas têm muita dificuldade de falar de arte, de falar de estética, né? Esses dois campos, principalmente, arte e estética, três, e subjetividade, os marxistas têm muita dificuldade de lidar. Subjetividade um pouco menos, mas arte e estética, muito. E esse debate sobre distopia me remeteu ao debate de Lukács com Adorno sobre Kafka. Sobre Kafka, sobre o modernismo, sobre o realismo, que era a corrente artística que Lukács defendia. Lukács ele argumenta que a grande arte deveria ser realista. E por quê? Porque ela deveria revelar a lógica da totalidade social, a historicidade concreta das contradições sociais e as condições materiais que tornam possível a transformação desta mesma totalidade social. Então, quando Lukács cita Kafka, quando cita, por exemplo, Joyce, o modernismo, né, e certas vertentes modernas, o argumento de Lukács é que a arte que abandona, e para ele, esses autores, abandonariam qualquer perspectiva de totalidade social, qualquer perspectiva de historicidade das relações concretas, não necessariamente apontavam para relações de classe, todo esse tipo de coisa. E, portanto, eles abandonam, através da estética, a possibilidade de uma ação histórica. Se a gente olhar para as distopias, esse diagnóstico de Lukács, ele funciona bem, de certa maneira, os marxistas, que geralmente têm muitas críticas às distopias, estão, direto ou indiretamente, retomando essa lógica estética montada por Lukács. Aplicando as distopias, esse diagnóstico funciona relativamente bem para essas obras, né? Ou seja, de que as distopias fetichizam o apocalipse, tratam o colapso como destino eminente e como espetáculo emocional, né, a ser comercializado, transformam e eliminam qualquer relação com a luta de classes, com a materialidade, e torna impotente agentes históricos de transformação. Daí nasce, ao meu ver, o desconforto que os marxistas têm com qualquer arte que não seja realista, no sentido que Lukács está trabalhando de realismo e como o realismo se desdobra na história da estética socialista, da estética marxista e assim por diante, né? Por exemplo, o realismo socialista, o realismo soviético, são expressões, desdobramentos dessa leitura muito apegada ao realismo nas artes que o marxismo sempre teve, que Lukács expressa isso à última potência, né? A distopia lukácsianamente lida, ela parece anestesiar os sujeitos históricos, né? E não mobilizá-los. E ainda que eu concorde com a leitura sobre distopia feita dessa forma, isso não é todas as distopias. De certa forma, podemos dizer que isso, no máximo, seriam as distopias que são criadas, gestadas pela indústria cultural e esse tipo de coisa. E mesmo assim, não dizia respeito a todas elas. Há outros tipos, como em qualquer outro gênero literário, há bons e maus, boas e mais obras, há boas obras e mais obras para ler politicamente o mundo, e que, ao meu ver, Lukács deixa de captar e que os marxistas também deixaram de captar, como, por exemplo, Lukács faz uma péssima leitura de Kafka. Mas a gente vai chegar lá. O fato é que a crítica fica ainda mais ácida quando olhamos para a comercialização e a mercantilização das distopias profundamente ligadas à indústria cultural e que transforma ruínas em entretenimento. Isso gera três efeitos. a espetacularização da catástrofe, onde a destruição vira espetáculo sensorial, a despolitização, o colapso parece vir de forças sempre muito abstratas e não de relações sociais muito claras e explícitas. Parece que tudo ocorre meio que do nada. A familiarização do ser humano com o horror, a repetição do ser humano com o fato de que a humanidade caminha para o fim, caminha para situações de barbárie, de tragédia, de caos absoluto, faz com que o ser humano termine se anestesiando diante desse contexto histórico de urgência, fazendo com que o sentimento de urgência seja banalizado e visto como algo completamente desnecessário. Esse é o ponto onde a crítica marxista faz muito sentido se a gente tomar como distopia apenas essas distopias prontas, feitas para agradar um modismo de mercado, na qual, sim, as distopias estão bastante na moda. O fato é que ela funciona como uma válvula de escapismo para os problemas comuns, ainda que politicamente nos acostume com esses problemas de uma maneira espetacularizada, né? E como reprodução da ordem. E justamente aqui faz-se necessário uma distinção que Adorno oferece. A forma estética da distopia não é o problema. O problema é sua domesticação mercantil. Ou seja, o problema não é nenhuma forma estética em específico. O problema é quando uma forma estética ela é mercantilizada e instrumentalizada de tal forma que aí sim isso se torna um problema. Para Adorno, por exemplo, Lukács, quando se trata do debate sobre Kafka, confunde dois planos importantes: a forma estética da impotência e a impotência política enquanto resignação objetiva. Kafka, vai dizer Adorno, ele não é um resignado.
I love my morning coffee, but sometimes the crash hits harder than the caffeine. That's when I switch to Everyday Dose, coffee with benefits. It's real coffee infused with mushrooms, collagen, and nootropics, giving me smooth, focused energy that actually lasts. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Enter for a chance to win $100 cash or even get your entire order refunded. Head to everydaydose.com/podcast or use code podcast at checkout.
Nada. Qual é o problema de Lukács com Kafka? De que Kafka, nos seus textos, ele não historicizaria o social, não traria elementos claros de superação dos problemas, não colocaria os problemas sociais de maneira objetiva, clara, realista. Ou seja, Kafka é um homem que se transforma numa barata, uma coisa muito subjetiva, com problemas que não necessariamente têm a ver com a sociedade de classes e que muitas vezes flerta com o irrealismo, com algo que não é real. E, portanto, Kafka, que vai criando formas estéticas capazes, vai dizer Adorno, de expor a experiência subjetiva do ser humano no mundo administrado. Ou seja, o fato de Lukács não ter notado que Kafka, ao falar do ser humano que tem que ir trabalhar e se transforma numa barata e toda essa experiência, e experiências que remetem a seres irrealistas, irreais, fantasiosos até, e que não necessariamente se expressa os conflitos sociais como eles são, que não aparece o conflito de classe, é porque muitas vezes no campo subjetivo das pessoas, as pessoas não vivenciam o seu dia a dia de modo a perceber o conflito de classe de maneira imediata. Essa percepção, ela sempre é dada de maneira mediada. Ela passa por uma experiência crítica de olhar para o mundo. O olhar e a experiência do mundo não crítico é um olhar imediato e, portanto, que naturaliza o mundo como é. E o que Kafka está fazendo é expor a experiência subjetiva de viver no mundo administrado, de estar no mundo completamente administrado. E, portanto, em Kafka, você vê, por exemplo, a burocracia absurda, a culpa sem motivo, a opacidade das instituições, a sensação de ser esmagado por regras invisíveis, que não são, portanto, fantasias, no sentido estrito do termo, ainda que sejam fantasiosas no sentido da forma literária, mas é para Adorno uma espécie de realismo intensificado. Kafka, portanto, revela na sua forma aquilo que a racionalidade capitalista esconde no seu conteúdo. a experiência de viver numa totalidade que se apresenta como inevitável. A arte kafkiana, mesmo sem indicar saída, mostra aquilo que paralisa as saídas. Ele está justamente mostrando que experiência é essa de não ter saída. É exatamente isso, de certa maneira, ao seu modo, que as distopias fazem sob a sua forma estética. A distopia não apenas narra o futuro. É uma forma estética que expressa a verdade subjetiva do capitalismo tardio. E, portanto, ela aponta para a gente essa experiência subjetiva de viver num capitalismo tardio. Ela documenta a ansiedade estrutural de viver nesse mundo. Ela aponta a percepção de bloqueio de um futuro, a dissolução do futuro como horizonte, a intensificação da precariedade, a sensação de estar preso num sistema que não pode mais ser transformado e vai apenas se tornando cada vez mais monstruoso. Ou seja, a distopia é o realismo de uma época sem futuro. Mesmo que na sua forma fantasiada, mesmo que na sua forma exagerada e ainda que em sua forma comercial. As distopias, quando bem feitas, quando bem montadas, quando são boas distopias, elas apontam para um realismo de uma época sem futuro. Ou seja, se Kafka expressava a impotência existencial diante do mundo burocrático administrado do capitalismo industrial, as distopias expressam a impotência histórica diante do capital globalizado e de uma era de realismo capitalista. Distopias fazem sentido porque o mundo já se parece com elas. E por isso que não se trata apenas de uma tentativa de fazer as pessoas se acostumarem com certa catástrofe como paisagem constante. Porque a catástrofe já está se tornando parte dessa paisagem. Já de muito tempo as pessoas têm dificuldade de grandes mobilizações, de grandes tentativas de mudança. Por quê? Porque a gente vive num mundo de trabalho ultra precarizado, de uma vida sem sentido, de uma vigilância permanente por algoritmos que moldam nosso comportamento de consumo, inclusive nosso comportamento subjetivo, de uma crise climática que já gera migrações climáticas, que gera permanência de tentar lidar com um problema que é cotidiano. Então, você veja, em Recife, todo inverno morre gente nas chuvas. Toda vez tem alagamento. E tem cidades que vão lidar com isso cada vez mais brutalmente, como no sul do país, em outras cidades com queimadas e assim por diante. Ansiedade e a depressão como epidemias globais de adoecimento mental. Né? Uma destruição, a corrosão subjetiva do ser humano. A dissolução da comunidade e a solidão em massa. Né? Você vê países já tratando e lidando do problema da solidão como questão pública. E a aceleração tecnológica que, na verdade, está produzindo uma destruição da experiência, da possibilidade do ser humano produzir experiência. A distopia nesse contexto, portanto, não é previsão. Tudo que a distopia coloca, ainda que seja sim instrumentalizada, como qualquer outra forma estética também é instrumentalizada, mas a distopia nesse contexto, ela é uma espécie de descrição da realidade, ainda que sob a forma da fantasia distópica. O fato é que hoje a anatomia da distopia é a chave para a anatomia do capitalismo no período de realismo capitalista. Adorno chama isso de negatividade sobrevivente. Quando transformada em mercadoria, a distopia produz estranhamento, revela fissuras na normalidade, mostra a irracionalidade do sistema e incomoda o espectador mesmo quando não quer. Ou seja, uma boa distopia, mesmo quando transformada em mercadoria, ela ainda assim expressa um sintoma da nossa sociedade, ainda que também mantendo a sua dimensão de instrumento de dominação política, como é todo objeto da cultura que passa pela indústria cultural. Portanto, a grande maioria dos objetos da cultura que nós consumimos. Mas esse desconforto que a distopia pode, quando uma boa distopia é, pode produzir, é político. A distopia opera, portanto, como uma forma estética do não. Ela impede que a barbárie pareça natural. É justamente o contrário do que os marxistas colocam. É por isso que ela é uma forma de resistência, ainda que frágil, como é frágil toda forma de resistência que viva dentro do campo da estética e também dentro da própria lógica de indústria cultural. Mas o fato é que a distopia vai se tornando crítica quando ela consegue expor, ainda que sutilmente, a lógica estrutural do presente sob a forma de um futuro arruinado, quando mostra que a crise não vem de fora, mas da própria racionalidade do mundo, do próprio mundo, ainda que a forma de mostrar que isso vem do próprio mundo não precise ser explicitamente, né, como o Lukács gostaria que fosse, né, tentando apontar uma totalidade que fosse ultra-realista, isso pode ser fantasioso, né? Torna visível, portanto, o que normalmente se apresenta como normalidade e conecta o medo subjetivo a contradições objetivas. Nesse ponto, Lukács e Adorno convergem, de certa maneira. A arte é crítica quando, de certa forma, possibilita com que a gente compreenda determinações históricas do presente, ainda que a forma como os dois vão compreender essas determinações do presente a partir da arte vão por caminhos completamente distintos. A distopia, portanto, não precisa oferecer saída. Ela só precisa mostrar por que não há saídas visíveis. E esse é o ponto mais importante de uma boa distopia. Uma boa distopia não é para mostrar a saída. Isso é a utopia que mostra. Uma boa distopia mostra por que nós estamos batendo de cara com a parede sempre. O fato é que as distopias, elas podem revelar a verdade afetiva da existência subjetiva no realismo capitalista. Elas capturam a experiência psíquica desse bloqueio histórico e desse tempo que se estende e se torna incapaz de produzir um futuro. Fazem aparecer o sofrimento estruturado dessa experiência humana, transformando o cotidiano em um estranhamento crítico. Porque, de certa forma, a distopia ela apenas potencializa esse estranhamento que já está no nosso cotidiano. Ou seja, revela a falência do nosso imaginário ao apenas repetir o que já está dado. E, portanto, ao dizer por que não há alternativa. A questão por que é fundamental na distopia. Ou seja, mostra o colapso como produto da nossa sociedade, mas principalmente as distopias abrem o espaço por mostrar o colapso da nossa própria imaginação de resolver os nossos problemas. E quando não resolvemos os problemas, eles se maximizam, se tornam distópicos. E, portanto, as distopias podem abrir espaço para a gente reativar uma área bloqueada da nossa experiência humana, que é reimaginar o que é possível ser feito para resolver certos problemas, para que eles não se tornem distópicos. A distopia, portanto, não mata a utopia, nem a possibilidade de abertura para um horizonte de emancipação, um horizonte revolucionário ou o que seja. Ela mostra por que a utopia e essa necessidade revolucionária se tornou algo necessário. Nós não precisamos abandonar as distopias, nem olhar com cara feia. Nós precisamos ser mais sutis na forma de capturar, compreender e produzir esteticamente críticas. Precisamos saber ler as distopias de uma maneira a não exigir que tudo que seja feito na arte seja um copia e cola, um decalcamento da própria realidade, como se a arte tivesse que ser, em última instância, uma forma artística do Capital de Marx. Ou seja, a gente precisa ler as distopias no registro crítico das distopias. Expõe as contradições, denuncia a normalização da barbárie e mostra o presente como um futuro impossibilitado que nós temos que dar conta de resolver. A pergunta final não é por que distopias existem ou por que elas são pouco políticas, mas por que continuamos vivendo em formas distópicas de sociedade? E quem sequestrou a nossa possibilidade de produzir um futuro diferente. Até o próximo vídeo.